A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, num estúdio improvisado aqui na nossa sala do ICA, eu estou recebendo com muita satisfação o professor Acilon Batista, que é atualmente o coordenador do curso
de produção multimídia da Faculdade de Artes Visuais.
E é sobre esse curso e sobre a sua atuação que nós vamos falar hoje. Professor, para que os nossos ouvintes o conheçam, fale um pouquinho sobre a sua trajetória antes e até chegar na UFPA.
Eu comecei me graduando em Arquitetura e Urbanismo, na FAO. De início eu trabalhei como auxiliar de cálculo de estrutura e depois eu parti para a área de publicidade e propaganda, desenvolvendo produtos que a maior parte dos publicitários na época não tinha acesso, que era animação 3D e computação gráfica. Depois disso, eu fui trabalhar em Itaituba, onde eu fiz uma série de projetos na cidade, que incluem a orla da cidade, delegacia, aeroporto, escolas. Fui para Minas Gerais para trabalhar um tempo lá. Trabalhei no escritório de um arquiteto relativamente famoso lá. Fiquei com saudade da cidade e voltei para Belém. E aqui em Belém, eu entrei na especialização em semiótica e cultura visual daqui do ICA, o que me abriu a porta para dar aula no curso de produção multimídia do IESAN. No IESAN eu fui vice-coordenador do curso, desenvolvemos um trabalho relativamente bom lá, apesar das limitações. Em 2012 eu passei no concurso para professor substituto da Escola de Teatro e Dança, onde eu dava aula de teatro transmídias, que foi um passo para passar no concurso para professor do curso de produção multimídia em 2013. E de lá para cá vem desenvolvendo trabalhos com os alunos em disciplinas ligadas à animação 3D e à cultura de convergência.
Como é que funciona, como é estruturado esse curso de produção multimídia, trocando em miúdos?
Ele tem quatro matrizes de disciplinas teóricas, práticas, disciplinas instrumentais, que são disciplinas que vão te dar acesso ao desenvolvimento de determinado software, a como mexer em determinado aplicativo, e disciplinas comuns, que são, por exemplo, aquelas de educação ambiental, de cultura afrodescendente. Mas o que a gente procura, assim, uma disciplina, ela envolve mais de uma área dessas quatro matrizes. Às vezes, uma disciplina envolve as quatro matrizes, ou então ela envolve duas matrizes. Então tem uma parte sempre, mesmo que seja uma disciplina instrumental, para aprender só a mexer num software de edição gráfica, você vai ter uma parte teórica voltada ou para a teoria da produção multimídia, ou para a parte social, ou para a parte prática.
Qual que é o perfil de aluno que procura esse curso e como é que ele se sente depois de estar lá? Porque normalmente cria-se expectativas. Em que exatamente prepara o curso esse aluno?
Olha, o curso ele deu um salto de desenvolvimento de 2013 para cá. Em 2013 nós tínhamos um professor, que era eu, com o coordenador, que era o professor Alexandre Siqueira, que é da Faculdade de Artes Visuais também, mas do curso de Artes Visuais. E a gente tinha vários professores convidados, mas nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. O perfil do aluno ele mudou um pouco nessas três turmas. Uma nós já entregamos. A primeira turma era de gente muito interessada na produção multimídia e, sobretudo, jovens. Essa última turma, por exemplo, para ter uma ideia da transformação, muitos, acho que eu diria uns 30, 40%, já estão na segunda ou terceira formação. Por ser à noite, boa parte trabalha durante o dia, mas nós ainda temos também aqueles mesmos jovens, assim, de 17, 16 anos, 18 anos, similares aos que entraram no curso. Como ele é um curso de formação rápida, ele está em 2 anos, mas nós estamos repensando a grade para 2 anos e meio, por ele ser um curso muito denso, ainda assim, é um curso que forma logo, então você sai logo para o mercado de trabalho. O que eu vejo, assim, é que a gente, ao longo desse tempo, a gente superou diversas dificuldades, principalmente com falta de professores para determinadas áreas. Mas como a gente consegue, a gente também conta muito com a participação, às vezes, de workshops, convidados, palestrantes e a própria iniciativa do aluno de querer sempre mais e aprender. Então, por exemplo, nós temos áreas que você pode trabalhar na animação 3D, você pode trabalhar na animação em si, você pode trabalhar na cultura de convergência, criando programas de web que trabalhem com várias linguagens, rádio, TV, sites, aplicativos, Jogos eletrônicos nós não temos, eu vou falar logo porque já entrou aluno achando que iria ver jogos eletrônicos, mas nós não temos. Então isso é uma coisa também que agora a gente, na reformulação da grade, a gente está tentando ver se suprir de alguma forma, pelo menos para aprender alguns engines de produção de jogos. E a formação, a parte teórica, pode entrar na disciplina de roteiro para novas mídias. Porque, na verdade, ela está contemplada nisso, mas a parte prática a gente não tem. Mas vamos ter.
Professor, discorrendo um pouco sobre a estrutura do curso, fale quais as disciplinas são ofertadas e como elas são ofertadas e quais recursos nós dispomos na atual conjuntura.
O curso contempla essas áreas que eu falei agora, né? Elas são feitas de forma... são blocos semestrais. Em um momento, 4 semestres, sendo que a gente tem um intervalar também para poder fechar nos 2 anos.
Como é que é esse intervalar?
O intervalar é no início do ano, em janeiro. É sempre no início ou no fim de cada semestre. Então, por exemplo, a disciplina de fotografia digital, ele vai fazer 2 semanas corridas de... blocadas, né, de fotografia todos os dias, ou todas as noites, né, já que é a noite. Em agosto, em janeiro, nós temos as disciplinas de... algumas disciplinas a gente tenta colocá-las durante o semestre por conta da complexidade. Outras, como elas exigem muita prática, a gente tenta colocá-las no intervalar. Isso depende também muito da disponibilidade do professor, mas a gente tem contemplado o que está na grade.
Onde vocês estão situados? Dentro da Faculdade de Artes Visuais?
Dentro da Faculdade de Artes Visuais.
E quantos alunos estão matriculados? Em quantas turmas?
Nós temos hoje 2 turmas, cada turma com 26 alunos. Então, assim, é um curso pequeno. A gente faz questão de ser pequeno justamente para poder oferecer estrutura. Hoje, a Faculdade de Artes Visuais, ela conta com 2 laboratórios de ensino relativamente bons e a gente tem 3 laboratórios de prática. Um de linguagem audiovisual, que é um estúdio de gravação que a gente equipou com recursos do Ministério da Cultura. Um de edição de vídeo e um laboratório que é uma incubadora de linguagens digitais, tanto para arte quanto para economia solidária e criativa, educação e produção audiovisual.
Quais os trabalhos que merecem distinção nessa sua trajetória, tanto feito pelos alunos como por colegas de trabalho?
Olha, a gente tem um programa lá, que é o programa de produção e difusão de conteúdo digital. Por que produção e difusão de conteúdo digital? Que nós fizemos um estudo e observamos que sobre a Amazônia, na verdade o estudo não é nosso, o estudo ele está no relatório de prestação de contas do governo do estado do Pará para o Tribunal de Contas do Estado de 2009, e aí ele apresenta os dados referentes ao Navega Pará, e nós podemos observar que da produção feita sobre a Amazônia na internet, apenas 0,5% vem da Amazônia, o que faz com que a gente pense, olha, então nós temos que criar produtores tanto de conteúdo quanto de soluções. A gente, no momento, tem os TCCs da primeira turma que foi entregue, que eles são... Não vou usar palavras assim, mas a verdade é que eles são fantásticos, porque eles são extremamente profissionais e alguns a gente está incubando na incubadora de linguagens digitais justamente para transformá-los em negócios.
E esses TCCs são a apresentação de projetos desenvolvidos pelos alunos na prática.
Na prática. Nós temos... O curso ele tem um cunho muito prático. Apesar de existir um memorial, apesar de existir a pesquisa teórica, mas eles têm a finalidade prática. Eles têm que ocorrer.
Cite alguns desses trabalhos, por exemplo.
Nós temos um trabalho que ele é um aplicativo que busca... Assim, você tem remédios, você comprou uma cartela de remédios, mas só vai usar um, o resto vai estragar. Então, por exemplo, na parte dos ribeirinhos, que eles têm necessidade de remédios, esse aplicativo busca fazer essa difusão, pegar remédio de quem está sobrando e levar para quem está precisando. Tem um outro, por exemplo, que é o Espia Belém, que é uma plataforma de convergência sobre roteiros alternativos da cidade. É o circuito cultural da cidade que está fora do circuito cultural. A gente tem esse não foi um TCC, mas ele vale a pena falar, porque ele é do curso de museologia, que também faz parte da FAV e está sendo incubado no curso de produção multimídia, que é a cartografia cultural do bairro da Terra Firme. Uma série de ações culturais que também estão fora do circuito cultural e a gente está transformando em linguagem digital de forma a difundir o que é feito no bairro da Terra Firme. Tem projeto de animação que é lindo, que é sobre a luz da lua. É muito lindo o projeto de animação. Tem um software de ensino de anatomia para estudantes de enfermagem. Esse eu achei muito bacana porque foi um aluno que ele era tanto aluno de enfermagem quanto aluno de produção multimídia. Ele não tem nada a ver, mas ele fez ter a ver. tem um Zero Dúvida, um aplicativo Zero Dúvida para você se encontrar dentro da universidade. E tem um aplicativo também que é para ser usado em karaokês e eventos, para você escolher a música que você quer, ao invés de ir num papelzinho, você pega, coloca e ganha pontuação. É muito bacana. São produtos muito diversificados e muito legais também.
Como é que é o acompanhamento do corpo docente em relação a esses projetos, a aceitação, as bancas?
Existe uma disciplina, que é o Laboratório Experimental de Multimídia, e existe disciplina de orientação desses projetos. Fora isso, nas disciplinas existem os eventos de debate sobre os projetos, onde os alunos vêm, apresentam suas ideias e elas são discutidas sob vários aspectos, entre eles o mercado, se ele vai ter uma viabilidade mercadológica. Então a gente sempre que possível conta com um economista, nós temos um economista na incubadora, e agora nós agregamos uma professora lá do Instituto de Economia, a professora Sheila Bermegui, também para participar. E o próprio perfil dos professores, eu já fui empresário, a professora Sâmia é empresária, né? Então a gente volta um bocado também para ver da possibilidade de conseguir fazer mercado com esses produtos que estão saindo do curso. Terminado isso, eles vão acompanhando. Não existe a figura de um orientador, mas todos os professores são orientadores. Apesar de oficialmente ter um orientador, mas todos os professores são orientadores. E ao final eles apresentam os resultados. Eu creio que por isso os produtos tenham saído tão profissionais.
Acaba sendo um evento essa apresentação dos trabalhos no final do curso.
Exatamente.
Hoje eu estou conversando com o professor Acilon Batista, que é mestre em artes pelo nosso programa de pós-graduação, orientado pelo professor Orlando Maneschi. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas continue conectado. Nós voltamos já já. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios o professor Acilon Batista, que é o atual coordenador do curso de produção multimídia da UFPA. O professor é mestre em artes. Professor, retomando a nossa conversa, fale um pouquinho sobre a sua formação conosco no nosso mestrado. Você foi orientado pelo professor Orlando Maneschi. Sobre o que versou a sua dissertação de mestrado, sua pesquisa?
A minha pesquisa ela foi uma interpretação do Inferno de Dante a partir da cibercultura, a partir de parâmetros da cibercultura. Eu fiz uma leitura sobre as imagens que o Inferno de Dante provoca, porque apesar dele ser literatura, ele é extremamente imagético. Isso abriu espaço para uma poética, vendo como poderia ser o Inferno de Dante diante do cyberespaço. Então fiz constantes paralelos entre os dois.
Explicitando melhor, que imagens foram tomadas? Que imagens da pintura, as imagens que circulam no...
Eu tive que fazer o percurso completo. Então eu estudei todos os artistas que já criaram imagens sobre o Inferno. E assim, não é só artistas plásticos, artistas visuais de toda forma. Então eu descobri referências do Inferno de Dante no cinema, nos quadrinhos, nas artes plásticas, onde a gente encontra mais evidências, né? Gravura, com Gustave Doré, que é o mais famoso, né? Mas também no próprio William Blake,
que é um artista genial.
Sim, eu falo, fico arrepiado desses artistas assim. Na escultura, tem a Porta do Paraíso lá em Florença.
Escultura e pintura, lembra de algum?
Escultura tem o Rodin.
Ele se ocupou com o Dante também?
Sim, inclusive o pensador é o Dante. O pensador que é a mais famosa dele é o Dante, né? Ele fez também uma porta, acho que está em Paris, que é uma Porta do Paraíso, que até a Camille Claudel foi a modelo para uma das esculturas da entrada. Tem, deixa eu ver o que mais.
Do livro de Dante, sem dúvida, o Inferno é a parte mais interessante.
Eu já achei, mas é porque eu conhecia pouco do Dante. Agora, como eu conheço muito mais, tem um livro inicial dele chamado Vita Nova, fala só sobre amor, e ele é uma coisa que mexe assim com as emoções todas, por conta da beleza, tanto em italiano quanto nas versões em português que eu encontrei são.
Ah, mas eu estava me referindo mesmo à Divina Comédia.
A Divina Comédia, sim.
A parte mais interessante da Divina Comédia é, sem dúvida, o Inferno, ou não?
Não, não é.
Não é?
Não é. Ele é o mais palpável, porque tu observas que as imagens do inferno tu consegues traduzir. Conforme ele vai partindo do inferno, passa pelo purgatório, vai em direção ao paraíso, as imagens vão ficando tão abstratas que tu não consegues traduzir. Então talvez elas mexam um pouco menos com o imaginário popular. E assim, a gente tem aquela questão do ser humano de ver muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Dar mais atenção às coisas ruins do que às coisas boas. Então a gente consegue identificar arquétipos que encontra no inferno no dia a dia. Mas o paraíso é abstrato, mas é uma coisa assim que se tu souberes ler o paraíso, souberes interpretar o paraíso, tu vais ao paraíso, tu chegas ao paraíso.
E por que o senhor escolheu esse tema para pesquisar? Que é, sem dúvida, fascinante.
Eu sou fascinado pelo Dante desde o segundo ano da faculdade de arquitetura. Não lembro por quê, mas eu sou fascinado. Aí eu era fascinado por arquitetura medieval também, então eu gosto muito da cultura medieval.
O que, que o senhor encontrou nos quadrinhos que pode ilustrar o trabalho de Dante?
Ah, eu encontrei o Cavaleiro das Trevas, do Batman, Spawn, que é o que vai pro inferno. Encontrei quadrinhos sobre o inferno de Dante. Games, eu encontrei um videogame sobre o inferno de Dante. E assim, bem ou mal, ele ainda serve de referência para outros que, às vezes, não tem nada a ver com Dante, mas tem.
Sem dúvida, o Dante é uma pessoa que revolucionou com toda a literatura que veio depois dele. Isso. Principalmente na Itália e no Ocidente, eu diria, de uma forma geral.
Um dos críticos que eu li falava que só existiram dois escritores, que foi Dante e Shakespeare. O resto é imitação dos dois.
E o que há de verdade, vamos dizer, nisso?
Eu não sei, porque eu não sou da área da literatura. Mas uma coisa eu posso afirmar. Muitas das histórias que a gente vê, novela, TV, videogame, tem uma matriz no Dante ou no Shakespeare. É muito parecido com uma determinada história do Shakespeare ou do Dante. Isso eu vi, isso eu pude confirmar. Mas eu não posso afirmar categoricamente, não, esse cara falou a verdade.
Passando para um outro polo, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo senhor hoje de pesquisa e extensão no seu departamento?
Olha, nós não temos projetos de pesquisa, nós só temos projetos de extensão.
Como é que é isso?
Os projetos de extensão, a gente está usando uma abordagem do Paulo Freire, onde nós não chegamos nas áreas que nós estamos trabalhando com as verdades prontas. Ele acaba se tornando um projeto de pesquisa, apesar de oficialmente serem projetos de extensão. O que está acontecendo muito é uma troca com a comunidade no que a gente está trabalhando. Por exemplo, nós temos a incubadora de linguagens digitais para a economia solidária. Ela não é só para a economia solidária, mas ela atua com isso.
Hoje, como é que se dá na prática isso?
Na prática, nós chegamos com... É uma troca, é uma aprendizagem. Por exemplo, nós, durante algum tempo, nós estávamos incubando a cerâmica Chicano, lá em Santa Bárbara. Nós acabamos desistindo no meio do caminho por conta de outros motivos. Mas, durante esse período, a gente vai dizer, vamos chegar lá, mostrar para eles como é que se faz a cerâmica. Não, eles sabem como faz a cerâmica. Nós sabemos outras coisas. Então, a gente tenta fazer essa troca. Por exemplo, linguagens de design, que podem ser aplicadas ao produto e agregar valor. Mas essas linguagens de design, a gente não chega, olha, vai, faz isso aqui, nem Christoph Pillet ou Philip Starck, que são designers internacionais. Faz que nem você. Que é a mesma coisa que ele chegar numa faculdade de artes visuais ou numa escola de design e aprender. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende com eles o processo deles, como é que faz, e a gente tem que ter a sensibilidade de passar isso, de transformar isso em conhecimento.
Por que chama economia solidária? Como é que tem a ver esse nome com a prática efetiva? O senhor já explicou de alguma forma.
A economia solidária, ela não é a economia tradicional de mercado. Ela é uma economia que ela é voltada para o bem comum. Então, ela não visa lucro, ela é baseada no princípio da autogestão. Então, por exemplo, quando a gente chega com um determinado grupo, a gente não vai ensiná-los, a gente não vai gerir a empresa deles para eles. Não digo empresa, mas muitos são ou associações ou...
Iniciativas próprias.
Iniciativas próprias, associações e comunidades.
Como é que é a recepção disso? Como é que vocês se apresentam e como é que vocês se inserem nesses locais, nessas comunidades?
Bom, muitas delas nós trouxemos para dentro da universidade. Assim, os projetos que nós estamos incubando hoje. Um é a cartografia cultural da Terra Firme.
E o que, que se encontrou por lá, por exemplo?
Tem muita coisa. Tem escola de samba, tem roda de carimbó, tem... A pesquisadora, né, que está trabalhando lá, viu? Mas assim, ela mostrou uma diversidade cultural muito grande que tem dentro do bairro da Terra Firme. E outra coisa interessante, alguns lugares da Terra Firme, eles têm a característica da Terra Firme. E outros, eles têm a característica do Guamá. Então, em alguns lugares do Guamá tem característica da terra firme. Então, lá eles se consideram terra firme, não Guamá. E você, ah, mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem essas diferenças de identidade cultural de bairro. Tem isso, tem o jornal Circulando, que é um jornal que ele é feito por alunos do segundo grau e da universidade, que eles fazem a troca justamente para ajudar os alunos do segundo grau a ingressarem na universidade. É uma iniciativa de um professor da rede estadual de ensino, que é o professor Passarinho, e eles, na verdade, o professor João de Barros Passarinho é o apelido dele, né? E está se difundindo. Tem o Vem para a Rua, que também é baseado na formação de circuitos culturais alternativos nos bairros da periferia de Belém. E tem um projeto que já é vinculado ao Rede Lab, que é uma rede de laboratórios é um outro projeto já, mas ele é uma rede de laboratórios de arte e tecnologia que são da Secretaria de Cultura Digital do Ministério da Cultura, que a gente tem lá no curso de produção multimídia, que é o Fórum Belém 2.0, que é justamente pensar a cidade de Belém para os seus cidadãos. Eu falo misturando porque os projetos eles acabam se misturando dentro do programa. Nós temos basicamente 5 projetos de extensão hoje. É o Clube de Design, o Fórum Belém 2.0, a Incubadora de Linguagens Digitais, o Museu Virtual de Odontologia e o Museu Virtual da Universidade Federal do Pará. Então a gente tem esses 5 projetos, mas muitos deles surgiram de outros projetos. Ou estão incubados na Rede Lab ou incubados na Incubadora de Linguagens Digitais da Federal. O que eu gostaria de falar um pouquinho mais é justamente sobre o Fórum Belém 2.0, porque a gente vai ter a segunda edição dele agora em agosto. Não sei se eu posso.
Então vamos lá. Então, voltando um pouquinho. Quando nós falamos desses bairros da periferia, nós temos uma ideia já pré-concebida. E é claro que a gente vai desconstruindo isso ao longo da nossa inserção. Fale um pouquinho sobre isso.
É tudo uma questão de conhecimento. E conhecer. Eu tenho. Acho que boa parte das pessoas tem um certo receio de se envolver em determinados bairros da periferia justamente por conta da violência. Mas, apesar da violência, existe uma efervescência cultural nos bairros da periferia de Belém. Tanto que a gente vê que as escolas de samba, a grande maioria, acho que a única exceção é o Quem São Eles, que é no bairro do Marizal, que hoje é um bairro central, mas já foi um bairro rural na época de formação da escola. Todas as outras estão em bairros periféricos, o Rancho, no Jurunas. Estão todas na periferia. E fora isso, nós temos rodas de carimbó, grupos de terreiros de cultura afro, né? Eles acabam funcionando não só como locais religiosos, mas como locais de efervescência cultural também. E nós temos um professor lá na Faculdade de Artes Visuais que é voltado para essa área. E aí, quando tu vais conhecendo, tu vais vendo. Quando eu estudei urbanismo, eu vi que a diferença de um bairro para o outro era física. Era o tamanho da calçada, o tipo de árvore que foi plantado, o tipo de construção que ali existe. Mas, assim, mesmo estudando desde a época aqui do curso de semiótica e cultura visual, eu vi que a diferença física ela também se transforma em conflito do homem com o local onde ele está. Então, esse conflito ele gera uma cultura diferente em cada lugar. Muito embora, fisicamente, bairro do Guamá e da Terra Firme sejam muito parecidos, a gente observa que tem outras questões aí no meio, a questão étnica, muitos vieram do Maranhão.
Que acaba interferindo nos traços identitários.
Exato, já no bairro do Guamá muitos vieram do interior do estado. E o bairro do Guamá ele também tem algumas diferenças físicas por conta de estar na beira do rio Guamá, o bairro da Terra Firme não está na beira do rio, né? Ele já está mais fechado dentro da cidade. Essas transformações que a gente vai vendo, a gente vê uma potência, um potencial para transformação do que se tornou nossa cidade hoje. Nossa cidade hoje é uma cidade violenta, uma cidade que basicamente tem 3 grandes problemas, que é violência, mobilidade e saneamento. O saneamento se traduz em saúde, educação, todas essas coisas. Mas são basicamente essas 3. E quando a gente vê isso, a gente observa que existe potencial para transformação da cidade.
Professor, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você queira frisar?
O Fórum Belém 2.0 vai ocorrer agora dia 20 de agosto no Teatro Cláudio Barradas. Essa segunda edição dele nesse ano tem como foco a mobilidade urbana. Como é que ele funciona? Existe um projeto de extensão chamado Clube de Design. O Clube de Design ele promove os fóruns. O primeiro foi de memória e cultura, o segundo é de mobilidade, o terceiro é de tecnologia contra a violência. E a gente mapeia várias iniciativas na área de tecnologia que ajudam nessas 3 áreas. E essas 3 áreas, elas vão se transformar em produtos, quer dizer, elas vão dar subsídios para que o clube de design gere produtos, aplicativos, filmes, plataformas de convergência que vão ser o resultado em dezembro desse ano. Aí quem quiser conhecer pode entrar no culturadigital.br/frutodigital, que lá tem uma página sobre o Fórum Belém 2.0 e estão todos convidados a participar.
Estamos terminando o programa Universidade Multicamp de hoje. Queremos de coração agradecer a participação do professor Acilon, nosso convidado para esse programa. Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa trajetória cultural. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA, com apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a supervisão da professora doutora Luciana Miranda. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.